Essa semana continuamos a série Um Povo no Lugar, semana 5, com o título de Nós Antes de Mim, com o pastor Anne Roth. Olá, amigos do P4, novos familiares em transmissão ao vivo. Obrigado por se juntar a nós hoje e obrigado por convidar, Brad. Que divertido estar com todos vocês. O COVID mandou-nos todos para casa e, quando fomos autorizados a vir para jogar ou brincar, não incluíam visitas a outras igrejas, até recentemente. COVID tem sido como uma montanha-russa de ciclo triplo que continua em movimento. Isso deu a todos nós muitas oportunidades de considerar nossa grande ideia hoje. As montanhas russas exigem seus próprios cintos de segurança especiais ou barras. Vamos amarrar os cintos e nos preparar para brincar. Vocês sabiam que eu sou a tia de Brad e Sherry? Sim, que loucura, né? Brad e eu casamos para dentro dessa família Roth maravilhosa. Devo avisar que me considero um dos bandidos da família. Tantas pessoas incríveis de fé na família Roth, incluindo meu marido Jared, mas a história de minha família original era mais complicada. Eu me identifico com a bagunça da Igreja de Corinto, suas lutas para encontrar o caminho a seguir como pessoa se tornando uma comunidade amorosa moldada por Jesus. Brad nos lembrou na semana passada que essa série em 1 e 2 Coríntios é sobre um grupo de pessoas aprendendo a viver a sua fé em comunidade e em um lugar particular. As duas perguntas que estão sendo feitas são: 1. Como você está sendo moldado pessoalmente por Jesus, incorporando o reino de Deus? 2. Como você está moldando aqueles ao seu redor no domínio público com o reino de Deus? Antes de lermos as palavras de Paulo em 1 Coríntios 6, versículos 1 a 11, deixe-me contar sobre um primeiro encontro que tive com esses versículos. Você já ouviu alguém pegar um versículo ou versículos e usá-los para justificar o que estão prestes a fazer com você? Eu chamo isso de ser chicoteado por um verso. Jared e eu vimos isso acontecer com os versos que vamos ler. Jared e eu tínhamos 25 anos e 18 meses em nossa aventura de plantação de igrejas. Éramos apenas bebês nesse sentido. Posso ouvir alguns de vocês pensando isso. Compramos um pequeno conjunto de 6 moradias e um contrato imobiliário e descobrimos que o casal detentor do contrato nos devia US$ 800. Bem, isso pode não parecer muito para você, mas para nós foi muito. Afinal, esperávamos que nossos negócios imobiliários nos rendessem dinheiro suficiente para um pagamento inicial para comprar nossa primeira casa. Nós pensamos: tudo bem, sem problemas. Este casal era cristão e possuía várias propriedades na cidade. Eles simplesmente cometeram um erro, pensamos nós. Vamos apenas pegar a papelada, mostrar a eles o valor devido e eles nos pagarão. Marcamos um encontro e dirigimos-nos até a casa deles para nos encontrarmos com eles. Documentos em mãos, chegamos. Nós cumprimentamos, depois nos sentamos com nossa papelada e começamos a mostrar o que deviam. Eles nos interromperam e nos disseram que sabiam que deviam US$ 800 e que poderíamos processá-los para que pagassem, mas eles sabiam que éramos cristãos, estávamos na cidade para plantar uma igreja e que a Bíblia dizia que os cristãos não deveriam processar outros cristãos para que não nos pagassem e não os processaríamos. Ficamos atordoados. Em silêncio, pegamos nossos documentos e começamos a deixar a casa. Caminhamos até nosso carro, passando no caminho por seu Mercedes que estava à venda. O homem gritou: "Ei, vocês gostariam de comprar meu carro?" O resto da história eu vou contar depois. Então, o que Paulo realmente disse naqueles versículos que nossos detentores de contrato compartilharam conosco? Vejamos 1 Coríntios 6, de 1 a 11, começando com 6. Mas em vez disso, o irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Jesus, de nosso Deus. Tudo nós trazemos toda a nossa história conosco quando dizemos sim a Jesus. Os coríntios não eram diferentes. Os gregos adoravam o litígio. O concurso, o debate e a oratória tornavam o tribunal quase uma forma de entretenimento. Os coríntios trouxeram isso com eles em sua história de fé. Eles estavam adotando sua abordagem familiar ou habitual para resolver suas disputas, recorrendo ao sistema judiciário romano. Como nosso próprio sistema de justiça, a justiça romana discriminou os pobres e marginalizados. Favores, poderes, subornos eram obstáculos à justiça para todos. Este é o sistema ao qual os cristãos coríntios estavam recorrendo em suas disputas. Sua abordagem para resolver suas diferenças, diz Paulo, minou seu amor um pelo outro e seu testemunho de evangelho para a comunidade em geral. Ele quer que eles vivam de sua nova identidade em Cristo em seus relacionamentos. Como ele faz isso? Perspectiva. Paulo coloca suas discordâncias e disputas entre si em perspectiva para eles. Eles os dimensiona corretamente, chamando-os de triviais, então os compara com as decisões que eles tomarão na eternidade. Você estará julgando o mundo e até mesmo os anjos um dia. Essa combinação coloca suas disputas em perspectiva para eles. Não se preocupe com as pequenas coisas. Não trate essas disputas como um grande negócio, porque elas não são. Você já percebeu como é fácil para um desacordo ficar fora de proporção? Durante esta pandemia, isso foi ainda mais evidente. É como se todo mundo tivesse sido mergulhado em gasolina, uma faísca, e acendemos um fogo de emoção muito além do que o problema real poderia evocar antes da pandemia. Atrevo-me a mencionar o que são algumas dessas faíscas. Mandatos para usar máscaras, como o que acabamos de receber, ou mandados de vacinação de seu empregador, como alguns estão em processo de receber, ou aqueles que recusam a vacinação, ou aqueles que julgam aqueles que o fazem, e a lista continua. No centro das discordâncias estão as crenças sobre a importância dos direitos pessoais ou do bem coletivo, em quem confiar e em quem acreditar. O que você faz para ganhar perspectiva quando tem um colapso ou evoca em outra pessoa? Podemos fazer o que Paulo fez de colocar nossas disputas em um contexto mais amplo. Minha mãe me ensinou como priorizar as quais questões de comportamento devo prestar atenção enquanto criava meus próprios filhos, perguntando a mim mesma como será esse comportamento descontrolado em 10 anos. Isso me ajudou a saber o que era importante e como responder. Como Paulo, a visão de longo prazo, neste caso, a eternidade, muda a aparência do presente. Depois de Paulo dar a eles uma perspectiva eterna sobre sua abordagem para resolver disputas, ele aborda a questão mais ampla. Onde os direitos individuais aterram em uma comunidade de fé encarregada de amar a Deus e às pessoas? Paulo está ajudando as pessoas que são novas na fé a entender quais delas têm prioridade como seguidor de Jesus. Toda esta passagem pode ser resumida em palavras de duas letras, nós e eu. Paulo estava ajudando os coríntios a entender que, como pessoas de fé, há uma nova prioridade, nós antes de mim. Esta é a receita para uma comunidade carinhosa de crentes que mostra aos outros a bondade e a graça de Deus em ação. O individualismo desenfreado não fará isso. Eu antes de nós não resultará na comunidade carinhosa que personifica o reino de Deus. O autor e pastor Tim Keller disse isso bem. A verdadeira liberdade não é tanto a ausência de restrições, mas encontrar as certas. É isso que Paulo está ajudando os coríntios a fazer. Paulo dá a eles uma lista completa de comportamentos que não personificam o reino de Deus. É uma lista e tanto. Os sexualmente imorais, idólatras, adúlteros, aqueles que se envolvem em sexo com o mesmo sexo, ladrões, os gananciosos, bêbados, caluniadores, fofoqueiros, vigaristas que os estudiosos acreditam não ser apenas vigaristas, ou pessoas que fazem golpes, mas incluíam aqueles com práticas comerciais implacáveis e não eram ilegais, mas que mesmo assim enganavam as pessoas. Observe a pequena frase de Paulo no final desta lista. E alguns de vocês eram assim. Este não é um exame de admissão para o céu, que é como algumas pessoas usam a escritura. É mais como uma lista de quem Jesus veio salvar e uma lista de nossas antigas identidades antes de conhecê-lo. Vamos olhar um pouco mais isso. O que todos esses comportamentos têm em comum? Todos eles colocam o indivíduo acima da comunidade. Ele está falando com as pessoas em um lugar e ressocializando-as com novas criações em Cristo, onde sexo, dinheiro e poder serão usados para dar vida. Paulo está reorganizando suas prioridades. Ele está priorizando o bem da comunidade sobre os seus direitos individuais. Em vez de litigar no sistema público de tribunais romanos, ele os encoraja a procurar outro cristão para resolver a disputa, ou melhor ainda, ele diz que se deixe enganar ou ser enganado. Nós, antes de mim. Comunidade amorosa tem prioridade sobre nossos direitos individuais. Fazer a coisa certa pela comunidade pode exigir que você e eu desistamos de nossas preferências ou direitos individuais, quer envolva dinheiro, sexo ou poder. Isso parece com quem? Jesus. Jesus fez o que era melhor para nós, custe o que custar. Ele curou no sábado e sofreu a ira dos líderes religiosos. Ele começou a sua última ceia com seus amigos mais próximos, lavando os pés, quebrando protocolos de quem deveria servir. Ele quebrou as normas sociais ao engajar uma mulher em um poço na conversa. Ele saiu com pessoas bagunceiras que foram rotuladas por outros como pecadores, glutões e bêbados, e foi criticado por isso, e isso foi apenas o seu prelúdio. Ouça Paulo descrever a mentalidade de Jesus nos relacionamentos. Filipenses 2, 5 a 8, em seus relacionamentos uns com os outros, tem a mesma mentalidade de Cristo Jesus, o qual, sendo por natureza Deus, não considerava a igualdade com Deus algo para ser usado em seu próprio benefício. Antes, ele se fez nada por assumir a própria natureza de um servo, sendo feito à semelhança do homem. E sendo encontrado na aparência de homem, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, até mesmo a morte na cruz. Jesus é o melhor exemplo de nós antes de mim. Paulo nos lembra de como podemos fazer isso também. Lembre-se de quem você é e viva assim. Viva a partir de sua nova identidade. Nós antes de mim, não um antigo eu antes de nós. Aqui estão três coisas que Paulo nos lembra. Você foi lavado. Esta palavra em particular é usada apenas em um outro lugar no Novo Testamento, quando Lucas descreve as experiências de conversão de Paulo. Levanta-te e baptiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Atos 22, versículo 16. Estamos lavados, amigos. Se você disse sim a Jesus, ele o perdoou. Passado, presente e futuro. E o batismo é a nossa expressão pública do que já aconteceu em nós. Você foi santificado. Algumas traduções dizem que você foi feito santo, você foi feito certo com Deus. Significa ser separado como povo de Deus e para o seu propósito. Nós pertencemos, estamos aqui de propósito e com um propósito. Você foi justificado. Deus, como nosso juiz, nos declarou justos por causa do que Jesus fez por nós. Nosso registro de Deus e arrependimentos foi eliminado. Quando nos lembramos de quem somos em Cristo, especificamente o que Ele fez por nós, respondemos às disputas entre nós de maneira diferente. Jesus veio e nos libertou para viver uma vida a nós antes de mim. Em vez de retaliação, oferecemos perdão. Em vez de exigir nossos direitos, renunciamos a eles para o bem da comunidade. Pelo bem da comunidade e do Evangelho sendo compartilhado com outras pessoas que estão assistindo, nós abraçamos as restrições. Somos um povo nós antes de mim. O resto de nossa história. Então, o que aconteceu a seguir quando esses dois plantadores de igrejas de 25 anos foram chicoteados com essa escritura em 1 Coríntios 6? Saímos da casa do nosso titular do contrato, caminhamos até o carro com nossas mentes inquietas e, enquanto estávamos indo embora, começamos a conversar sobre o que deveríamos fazer. Conversamos sobre o tribunal e como isso pode se desenrolar. Sim, nós consideramos isso. Nosso idealismo foi removido, sabíamos o que fazer, a abordagem focada no reino para nós, nossa igreja e nossa história de fé na comunidade era perdoar os $800. Nós os deixamos saber a nossa decisão. Estávamos aborrecidos e decepcionados, mas agimos melhor do que sentíamos e, eventualmente, a emoção do momento foi substituída pelas emoções de graça, paz e confiança. Indo para frente, é 2021 e a pandemia ainda está conosco. Estamos exaustos. Os profissionais de saúde, educadores, socorristas, terapeutas e todos os que exercem o que é chamado de profissões de assistência, estão exaustos em suas almas e corpos. Enquanto isso, os debates continuam, as críticas são abundantes e as disputas são alimentadas por um fluxo constante de reclamações online e às vezes bem pessoais. Temos a oportunidade de ser quem realmente somos, vivendo nossa verdadeira identidade, mostrando ao mundo vigilante e cansado o amor de Jesus, incorporando para eles o verdadeiro evangelho que nos coloca diante de mim, que está disposto a suportar restrições para o bem dos outros. Vamos percorrer esses caminhos juntos, amigos, com Jesus. Amém. Oremos.